Oi, gente, como é que vocês estão? O editor desse podcast disse que é de bom tom começar os episódios com uma saudação. E eu discordo, mas vamos testar. Um dos motivos, né, de eu discordar é porque eu perguntar como vocês estão é meio X, porque vocês não conseguem responder. Ou até conseguem, mas eu não consigo saber que vocês responderam nem como vocês estão. Então, para essa fofoqueira não morrer, respondam como vocês estão no canal que eu criei para esse podcast, que é o @quintafalasozinha lá no Instagram. Não esperem capricho nenhum. E daí que essa é minha área de formação? E daí que eu acabei de me tornar bacharela em publicidade e propaganda?
Você é uma chata.
Ainda assim, eu tô exausta e eu faço isso aqui por diversão. De qualquer forma, hoje eu vim falar que faz 1 mês e meio que eu comecei a minha trocentésima tentativa de vida fitness indo pra academia. O motivo pelo qual eu faço academia não é ficar gostosa, pelo menos não o motivo primário. Mas desde que eu descobri que desde quando eu voltei pra academia minha bunda ficou mais dura, virou sim um dos motivos. Sim, e diferente da Stephanie de 2014, eu vou admitir que um dos motivos para fazer a academia ficar mais gostosa. Mas lá para 2017, eu vi um vídeo do canal do Dr. Drauzio Varella, que compõe a lista de únicos 5 profissionais da medicina não fictícios que eu gosto. Mas nesse vídeo, o Dr. Drauzio fala sobre sedentarismo, e eu fiquei assustada. Não assustada no nível pensando, eu vou morrer amanhã, mas vendo todo o sentido naquilo que ele falava no vídeo, eu pensei. É, eu preciso me movimentar mais. E eu recomendo. Depois de ver esse episódio, vão lá no YouTube olhar. Eu acho que é algo tipo sedentarismo, pai de todos os males. O título é meio caótico, mas o vídeo em si é legal. Mas na época eu rodava a cidade inteira de ônibus e com os meus pezinhos. Então, para mim foi bem suave botar mais movimentos no meu dia a dia. E hoje eu sou uma burguesa safada que mal sai de casa e quando sai vai de carro. Inclusive, estou tentando parar de safadeza e ir na esquina a pé mesmo. Até porque a gasolina tá cara e dia de abastecer é muito triste. Então, quanto mais eu puder adiar esse dia de abastecer, melhor. Só que como não tinha, desde pouco antes da pandemia, fazer uns trajetinhos a pé, quer dizer, até tinha como, mas eu não queria, né? Mas esse negócio de descer um ponto antes e essas coisas não dava mais para fazer. E o corpo começou a cobrar. E aí eu entrei pra academia e quando chegou o ponto em que eu tinha certeza que eu ia largar de novo, a pandemia estourou. Por um tempo eu fiz treinos em casa, que eram conduzidos por uma instrutora dessa academia que eu fazia. Mas teve um momento que enchi o saco e parei. Eu tive esses ciclos de chutar e buscar o balde. E não de um jeito que a galera que fala de exercícios pelo emagrecimento de uma forma extrema. E fala isso de uma forma extremamente prejudicial e desrespeitosa com o próprio corpo, fala. A questão é que o meu motivo para precisar de exercício de forma regular tá no campo da saúde mental. Para além do nosso corpo precisar se movimentar, como o Dr. Drauzio fala no vídeo dele. Uma rotina com atividades físicas ajuda a equilibrar o desbalanceio que ser um pouco ruim da cabeça causa na química do nosso cérebro e no nosso corpo. E foi aí que eu criei o conceito de exercitar para não morrer. Eu falo isso algumas vezes no meu Instagram pessoal. Mas o que eu quero dizer com exercitar para não morrer é uma versão atenuada do lema que eu criei originalmente, que é exercitar para não querer morrer. Mas não é um assunto que as pessoas tratam com naturalidade e olham para você como se você tivesse com o pé na cova. Na verdade, eu não vou usar. Na verdade, eu vou me retratar pela terceira pessoa, porque quando uma pessoa próxima fala algo do tipo, em tom jocoso ou não, eu fico sem graça. Mas o exercitar para não morrer passa a mensagem. E eu acho que se aproxima das pessoas de uma forma mais gentil. Que linguagem de coach ou a galera tóxica do emagrecimento que eu falei agora há pouco. A verdade é que pouca gente de fato curte fazer exercício. Eu acho muito chato, na verdade. Tem uma atividade física que eu curto muito, que é o pole dance. Mas não é financeiramente possível para mim fazer pole dance todo santo dia, por mais que eu quisesse muito. Então a academia supre a necessidade. Porque de fato se exercitar para mim é uma necessidade. É como se fosse um remédio. E assim, falando um pouco a nível pessoal, eu não tô no momento do meu tratamento em que se toma remédio, mas o equivalente a isso é a rotina de atividades físicas, manter minimamente uma rotina de atividade física. E ninguém gosta de remédio, creio eu. Mas quando você tem que tomar, porque vai fazer bem pra você. E justamente por ter uma relação complicada com a atividade física que eu fico brava quando eu percebo que faz bem. Eu sinto a endorfina agindo depois da prática. Ai, que ódio que a psicóloga tava certa. Mas dificilmente se manter motivado para fazer um negócio que boa parte da população concorda que é chato vai ser uma tarefa fácil. Na verdade, raramente a motivação por si só vai continuar. O negócio é que faz bem e você sabe. Mas vai continuar sendo contraintuitivo ir para um lugar puxar ferro ou insira aqui qualquer atividade física regular da sua escolha. O seu corpinho vai querer dormir, você vai querer ficar em repouso, você vai querer tirar uma soneca, preferir isso do que se movimentar. Vai ser muito melhor ficar em repouso assistindo Netflix. Então é por isso que quando eu falo nas redes sociais sobre estar me exercitando, é sempre num tom irônico. Com o meu lembrete do exercitar para não morrer e frases desmotivacionais tipo nunca perca a motivação para voltar a dormir. A lógica disso é tipo, agora você tá se movimentando, depois você tem coisa pra fazer, mas depois você vai voltar a dormir. A questão é que já tem coach demais dizendo que quem não acorda às 5 da manhã pra correr vai morrer amanhã ou é desleixado. E que é o único responsável por mudar a sua vida. Você é majoritariamente a pessoa responsável por mudar a sua vida, mas não depende só de você. O seu cérebro quer que você fique parado. Mas às vezes você precisa brigar com seu cérebro e fazer o que ele não tá querendo. Eu só queria registrar, antes de terminar esse episódio, que eu acho um absurdo que tem tanta gente que também precisa de atividade física pelos mesmos motivos que eu, que onde estão o controle da ansiedade. Dia desses eu tuitei que, mais uma vez, eu concluí em 15 minutos uma demanda que me deixou agoniado o dia anterior inteiro. Essa preocupação não me deixou concluir nenhuma das minhas atividades no dia anterior sem pensar que eu deveria cumprir aquela demanda. Melhor seria se eu tivesse só me ocupado com aquela demanda por aqueles 15 minutos que eu levei para terminar. Mas me custou um dia. E muita gente se identificou. Muita gente deu RT com coisa tipo, eu funciono assim. Gente, a gente tá doente. Isso não é normal, sabe? Diferente do argumento do Dr. Drauzio, que ele fala que a gente precisa se movimentar porque a gente tem articulações, a gente tem músculos e a gente precisa usar isso que tá no nosso corpo, a gente não precisa da ansiedade, mas a gente tá cada dia mais surtado. Enfim, acho que o que eu tinha pra dizer hoje era isso. Até a próxima.
Alô, aqui quem fala é o Vitor de Aracaju, Sergipe, e respondendo a pergunta do início do programa, acredito que eu estou relativamente bem, e parte da culpa disso se deve aos exercícios, que eu estou animado para retomar minha rotina de exercícios na segunda, que foram 10 longos anos de chuto balde, busco balde, e aí depois de ter passado um ano e meio trancado em casa, eu comecei a sentir que estava ofegante, ainda mais depois de ter tido Covid, e a saúde mental também não dava nada boa, aí eu comecei a fazer cerca de 5 minutos de exercício por dia. E aí eu fui fazendo 5, 10 minutos. Aí passei um mês fazendo isso, mais ou menos, até resolver matricular na academia. E aí quem disse que eu tava com zero vontade de ir, mas eu ia usar o não, vamos lá, vamos lá. Aí fui seguindo esse ritmo até conseguir começar a sentir umas melhoras na minha qualidade de vida, né? A minha respiração tava melhorando, tava tendo mais fôlego. E pouco a pouco esse ódio foi se transformando em ânimo para ir pra academia. O resto do dia ficava melhor depois que estava, e foi isso aí. Por isso que eu digo, foi difícil? Foi. O primeiro passo é sempre o mais difícil de todos, mas é isso aí, você tem que continuar. O importante, mesmo que você faça pouco, é você tentar manter essa consistência. É isso aí. Até mais.